das 10. Bom, nós estamos lá com o debate, obviamente, para homenagear João. E como temos feito desde as primeiras horas, a partir da nossa chegada aqui, desde que tivemos a notícia, a gente está falando sobre essa questão, não é? Nós estamos aguardando aqui o poeta Diomedes Mariano, e eu já estou aqui com o poeta que fez um dos maiores duetos da história da cantoria em todos os tempos, que é Sebastião Dias, que é prefeito de Itabira, que obviamente, como todos nós, mas Sebastião mais que Sebastião lembra, está lembrando do início de tudo e vindo aqui à Rádio Pajeú para falar dessa tragédia que vitima seu irmão, João, e obviamente, eu sei que é difícil, muito difícil para ele, muito abalado, e não poderia ser diferente. Repito, João fez com Sebastião Dias, para mim particularmente, eu considero Prelúdios Nordestinos uma das maiores obras-primas da cantoria de todos os tempos. Eu estou falando isso como quem admira, quem acompanha cantoria, e quem escuta, quem estuda e quem acompanha cantoria. É muito difícil para Sebastião, a gente vai tentar ouvi-lo aqui em meio a tanta comoção, né, Sebastião? É
verdade.
É perder um irmão, né?
Nilma, a gente perdi, eu não sei o que eu perdi, porque não sei se era meu irmão, não sei se era meu colega, eu não sei quem era meu. Foi uma cumplicidade muito, muito intrínseca um com o outro, tá? Tinha momento que eu não sei quem estava perto de mim, se era um gênio cantando, se era um irmão, se era uma criança, porque de tudo tinha essa peculiaridade. E, além disso, foram 36 anos. Foram 36 anos de sofrimento, de alegria, de trazendo pão para a família, chorando pelos filhos, longe de casa. Então, isso tudo cai dentro da gente, cara. E eu, aqui no estúdio, tudo começou. 19 de novembro de 1979, eu recém-casado, e chegamos a um tarde Dom Francisco, a chamada dele de Dom Francisco, quando a gente pensava que o programa das 11 ia acabar, e Rogério, e chegamos aqui na Rádio Pajeú, e Dom Francisco, com aquele jeito dele, dizendo que o programa tinha que fazer um programa, e pediu que fosse uma linha mais poetizada, uma linha mais de cantoria de viola mesmo, e a gente ficou aqui. Depois eu ingressei nessa história da política, não pude dar assistência ao programa,
também,
né, no comércio e tal. Então teve umas coisas, mas na vida real, saiu daqui dessa porta, dessa rádio, a gente era a dupla mais consolidada do Nordeste que veio, né? Os cantadores aí se apartaram, Ivanildo se apartou de Geraldo, a dupla do Moacir com Sebastião também desmanchou um pouco. Então, mas nós ficamos consolidados, credenciados como a maior dupla de cantador, de repentista, de improviso, pé de parede, entendeu? E isso tudo está rodando dentro da minha cabeça. Da madrugada para cá, que eu não tenho condição de conciliar nada. Eu perdi João, né? Eu perdi João, e creio que perdi uma coisa muito complexa. Eu estou me sentindo agora como aquele boi desemparelhado, entendeu? Estou me sentindo como aquele boi desemparelhado, como aquele canário que cantava dois numa gaiola, um morreu. Eu tô com a cabeça virada. Mas tudo isso, é bom que a gente tenha fé também, que Deus ordena as coisas, né? Durante tudo isso, eu só fiquei nesse processo de juntar no Recife, eu só fiquei revoltado com uma coisa. Cheguei no hospital para visitá-lo, não pude, entendeu? Não pude entrar no hospital onde ele estava na UTI, me dava informação por telefone, né? Mobilizou amigos no Recife, tudo. Tentamos de todos os jeitos. Mas eu não sabia que o final ia ser desse jeito, essa coisa inesperada, essa dor que está aí na família. Rubens me liga de São Paulo de minuto em minuto, padrinho, porque nessa
hora... Você é padrinho de Rubinho, né?
É verdade. Então isso está muito triste, eu estou muito triste por isso. Eu tô assim com um barco desnorteado. Eu não sei se vou ter coragem de terminar a entrevista, porque a gente era uma coisa muito cúmplice, entendeu? Brigamos, às vezes discutimos, mas era corrigindo um outro. João era meu conselheiro, era conselheiro de João, era meu amigo. Nas horas difíceis a gente estava junto, quando um estava sofrendo, o outro não aguentava, estava junto. Então tudo isso é muito complexo, mas a vida é isso, né? A vida é isso, tem que ter paciência e esperar aí os últimos acontecimentos, né?
É muito difícil e não está sendo fácil para ninguém essa manhã. Eu estou recebendo aqui, recebo o amigo e irmão Sebastião, recebo meu amigo e irmão também, uma pessoa que eu tenho um respeito sem tamanho, que é Dió, para falar desse desaparecimento de João. E Dió, que desde o primeiro momento também esteve próximo, solidário, e ontem nos dava notícia, Dió, quando você falava da situação, dizia que houve uma leve melhora, mas dava detalhes, inclusive, da necessidade de diálise que ele chegou a ter, e a gente aqui já infelizmente, já começava a ver que a situação era muito difícil, muito delicada. Mas para vocês que estiveram acompanhando no dia a dia, não deixa de ser o fim de uma via crucis, termina da pior forma possível, pior forma para nós que ficamos, certamente de uma forma boa para ele que se vai, porque vai para um lugar melhor que o nosso. Mas é muito difícil falar num momento desse, né, poeta?
Bom dia, Neil Júnior, bom dia, compadre Sebastião, Michele, todos que estão em sintonia com a Rádio Pajéu. Realmente é muito triste. Aquela informação que ele passava ontem ainda também não era tão verdadeira, porque eu não quis me adiantar mais. Nos últimos dois, três dias foram tentaram quatro vezes transferi-lo, que uma médica chegou lá segurando que tinha condição de transferir, e quando as taxas tudo normais, quando colocava na ambulância, aí as taxas caíam de novo, depressa voltava com ele, religava tudo de novo, e então três ou quatro vezes foi tentado de domingo para cá, já na parte da domingo à tarde.
Levá-lo para a restauração ou para o português?
Para a restauração, mas infelizmente não foi possível. E hoje a gente foi acordado com essa notícia triste e trágica, que de uma certa forma a gente já esperava, porque a gente sabia da gravidade do problema, e quando profissionais da área diziam, como eu ouvi o áudio da entrevista do Dr. João Veiga, uhum, na Supermanhã, ele dizendo que o quadro dele, ele era um paciente muito grave, mas que não era irreversível. Mas, infelizmente, a gente sabia que da gravidade do problema. E essa questão aí de Sebastião, eu acompanhei muito de perto. Eu cheguei aqui, o João chegou aqui praticamente, eu acho que em 72, por aí. Eu cheguei em 74, porque eu lembro ainda, eu morando no sítio ainda, ouvia o programa, o pessoal aqui no programa, e João já por aqui, Sebastião. Então eu cheguei aqui em 74, mas eu fui um dos piolhos de cantoria, principalmente dessa dupla, que eu tenho como a grande maioria dos ouvintes de cantoria, tem como a maior dupla de violeiros que já se formou em todos os tempos. Tanto que quando havia os festivais por aí, que eles se duplavam, quando ele subiu, pronto, para ganhar, eram batizados os canarinhos do Pajéu. Então, para ganhar dos canarinhos é difícil, para ganhar dos canarinhos, e realmente era espetacular. Muitas vezes até o pessoal ficava tentando tapear, dar uma bicada a mais a João, que está com o padre aqui que não me deixa mentir, para ver se na hora tirava um pouco da concentração dele, mas era, parece que
era pior, né?
O efeito era o contrário. E infelizmente eu tenho muitas estrofes gravadas dos dois em cantorias. Por exemplo, uma vez ali nos Campinhos, uma cantoria ali nos Campinhos, e eles foram começar a cantoria, e João começou dizendo: como tudo tem início, cantoria também tem, por isso eu vou começar sem saber se canto bem, como quem planta no seco, sem saber se a chuva vem. Sebastião disse: meu primeiro verso vem como a planta vem do chão, que seu dono limpa e chacha, arranca o mato de mão, sem saber se o tronco engrossa para suportar o verão. João disse: meus primeiros versos são do jeito da mulher bela, que ama um rapaz estranho, vai com ele para a capela, sem saber se o cabra presto vai dar desgosto a ela. Mas na frente desse começo de cantoria é como um cabra ainda moço que entra à noite no cassino, sacode um bozó de osso, sem saber se tirar sorte ou perde o que tem no bolso. Quer dizer, isso aí eu vi por várias e várias vezes. Eram os cantadores da nossa família. Eu tive a felicidade depois de começar a cantar, de me engajar, de fazer parte da amizade dos dois. São todos dois meus compadres. Sebastião, além de compadre, é meu padrinho também. João é meu compadre, amigo, um professor, uma pessoa na qual eu me espelhei muito, e sou amigo de toda a família, e estou sentindo como o amigo, o filho dele mais próximo, eu estou sentindo essa mesma coisa, pode ter
certeza. Imagino. Bastião, como é que vocês se encontraram na vida? Como é que foi isso?
Olha, é uma história bonita, muito sofrida, mas é muito bonita. Eu cheguei em Afogado em Gazeiro, vim cantar a primeira vez com Raimundo Borges, e coincidentemente, João ia cantar no outro dia com, parece que com o Moacir Laurentino, uma coisa assim, não deu. Aí foi para a nossa cantoria lá no sítio Crioulas de São José do Egito. Foi o nosso primeiro encontro. Lá cantamos e tal. E surgiu uma expectativa comigo e Coriolano de fundar um programa aqui na Rádio Pajéu, 18 horas, né? Crepúsculo ao Som da Viola. Então, mas quando eu cheguei aqui, eu era mais solicitado com João do que com Coriolano, e João mais solicitado comigo do que com Raimundo Borges. Então, nós tivemos essa ideia de fazer essa dupla assim. Até no início causou um pouco de conflito entre outras duplas, mas a gente... Então, aí a gente começou a cantar. Fomos cantar a primeira vez, eu lembro, na casa de seu Zé Batista, lá na Vazinha, né? Uma dupla assim que era descredenciada. Descredenciada. Mas quando cada cantoria que a gente ia, surgiu os tratos e pronto. Aí nós fomos nos consolidando, entendeu? Aí até que um dia a gente foi cantar em Campina Grande. Ora, enfrentar Moacir Laurentino, Sebastião da Silva, Geraldo Amâncio, Diniz Vitorino, Ivanildo Vila Nova, os Batistas, que ainda estavam, Manuel Chudê, enfrentar esse povo, você tinha que obrar milagres para poder você chegar perto dessa pleia de cantador daquele tempo, de cantadores daquele tempo. Então nós fomos para Campina Grande, os dois meninos velhos, como se diz, os dois sertanejos. Quando nós chegamos lá, que cantamos na primeira noite, fomos classificados. Quando foi no outro dia, já estavam os boatos na rádio. Pode uma dupla aí ser a favorita. Pode uma dupla aí ser a favorita. A dupla de Afogado em Gazeira, João Paraibano e Sebastião. De noite não deu outra. A gente ganhou o festival e foi uma emoção muito grande. Pronto. Aí daí a gente começou a ter aquela credibilidade. Os cantadores que não nos respeitavam, como
passaram a respeitar.
Porque aí nós chegamos ao ponto de igualdade daquilo tudo. E pronto, teve, por exemplo, eu vou contar aqui um exemplo da nossa dupla. Nós cantamos, aí eu não me lembro se foi em 78 ou foi em 79, nós cantamos os 31 dias do mês de maio. Quando não era um casamento, era uma novena. Vinha para cantar na sexta, no sábado, não dava, a agenda estava cheia, passava para segunda, para terça. Nós cantamos 31 dias de maio de 1978, 79. A última cantoria foi aqui na Carnaúba. Ali na Carnaúba, na casa do amigo Zé de Luzia. Quando terminou a cantoria, tanto eu como João adoeceram, dia 31 de maio desse ano. Então,
o rojão tão pesado.
É, o rojão muito pesado, né? E tal. Mas aí começou. A gente começou e o pessoal não deixou mais a gente se apartar. Para você ter uma ideia, meus dois mandatos de vereador, que eu pensei que ia afastar um pouco, não, era cantando direto com o João, porque se não fosse o povo só que... Agora, como prefeito ainda, quer dizer, eu me elegi, mas o povo não admitia, João ia cantar sozinho num canto, e a gente vinha conciliando isso. Mas foi assim, aí nossas viagens para São Paulo, os nossos trabalhos, Prelúdio Nordestino, que foi uma das maiores obras de arte minha como cantador, e nessa parceria com o João, principalmente. Congressos, nossas estantes são cheias de taças das nossas lutas, de primeiro lugar, quarto, quinto. E nós tínhamos uma virtude, Nilga, era que quando nós éramos desclassificados, a gente comemorava como se tivesse tirado o primeiro lugar. Nós nunca tivemos complexo de inferioridade.
Negócio que alguns cantadores têm de estar peitando comissão julgadora, estar reclamando.
E às vezes, quando a gente terminava um congresso que nós éramos derrotados, aí a gente ia se culpar um ou outro. A gente tinha... Eu dizia, eu me prejudiquei nisso aqui. Foi eu que prejudiquei nisso assim. Então, eu tinha essa análise das coisas que nunca nós misturamos derrota com vitória. Nós estávamos com a taça na mão, ou sem taça na mão, até aquela frustraçãozinha da derrota tínhamos, mas era uma coisa natural. Passava repentinamente, no dia estava junto e o povo nem ligava. O público de cantoria, meu e de João, tanto fazia eu tirar um sexto lugar, um quinto, ser desclassificado com o João, tanto se fosse com o João. Se fosse com o outro, aí era uma responsabilidade a mais.
Se tivesse com o outro, dizia que era porque não dava.
Exatamente, que o outro tinha. Mas eu e o João, se perdesse, era mérito, se ganhasse, era mérito, do mesmo jeito. Então, é isso que a gente leva da vida, é essa história que a gente escreveu, que foi com o nosso próprio punho, andamos com nossas próprias pernas. Nós não tivemos bênção nem proteção de mídia, conquistamos nossos espaços com nossas violas, com nossas capacidades, com nossas inteligências e com nosso mérito. Tudo que eu conquistei na vida com o João não foi ninguém dando empurrão, foi nós dois tirando esse sertão velho no peito, dormindo... Eu lembro aqui uma passagem, você vai permitir eu contar.
Claro.
Eu cantei no sítio, num povoado chamado Belém, mas João. A cantoria terminou 2 horas da madrugada. E naquele tempo nem João nem eu tinha carro. Ninguém tinha carro. Nós pegamos uns burros, pagamos um rapaz para vir deixar nós ali na estrada que liga Princesa Isabel a Tavares. Eu tinha que rir mesmo, porque eu já chorei muito. Então é o seguinte... Nós ficamos ali 2 horas da madrugada, um gelo, um frio, chegamos ali 3 horas da madrugada, mais ou menos. Umas 4 horas da madrugada, nós estávamos assim, numa terra parando do frio assim, e botamos as nossas duas violas, as nossas duas bolsas de viagem, assim em cima de uma terrinha, de um lajedozinho. E uma pessoa foi, parou mais adiante. Estava havendo uns crimes naquela estrada ali, uns assaltos. Aí uma pessoa foi, parou um carro e deu ré. Rapaz, nós pegamos essas duas violas, essas duas partes.
Carreira.
Entupimos dentro
do mato.
Cara, nossas camisas ficaram tudo no rasga-beiço. Parecia uma roça de algodão lá na frente. Vamos matar, já matar, já. Aí nós abaixamos de trás e matamos. Fica quieto aí, né? Ficamos ali. O caba desceu. Eu digo, pronto, vem atirar na gente.
Vem atrás.
O caba desceu, olhou para um canto, olhou para outro e tal. Aí entrou no carro, foi lá na frente, fez a curva, voltou. Liga para matar, não tem jeito não. Aí o cara desistiu, foi embora. Nós pegamos um, trocamos as camisas, tudo arranhado de sangue. Uhum. Trocamos as camisas e viemos descendo em Água Branca. Passou, quando fui com uns 4 ou 5 meses na frente, nós fomos encontrar num lugar chamado, lá depois de Princesa.
Vaze.
Que vai para Manaíra.
Vaze, São José de Princesa.
São José de Princesa. Nós fomos plantar ali, aí o doutor Cício, que era um médico que dava plantão em Patos, disse, mas rapaz.
Eu vi você.
Um dia, nem ele disse assim, disse, um dia desse eu vi uma visagem.
Que eu tinha para mim que era você.
Disse, rapaz, eu vi uma visagem, que aquilo não acontece com gente vivo, não. Disse, o que era? Disse, eu ia de 4 horas da madrugada para Patos, dava plantão lá, tinha que chegar cedo para fazer lá até um parto, um cesário lá na mulher, disse, rapaz, para mim eu vi vocês dois sentados num até com as duas violas e as duas pastas lá. Disse, eu parei, disse, não vi mais vocês. Aí vi aquela visagem, entrei no carro, fui lá na frente e voltei, aí na época era uma risada, aí foi contar a história. Foram essas histórias e outras muito que marcam muito a vida da gente, né? É muito difícil, cara, é muito difícil. A gente está aqui na rádio, tudo começou aqui, a gente hoje começa a despedida, é muito difícil, mas Deus vai dar força a nós mesmos, a família, tem que compreender que João se foi e a gente tem que aceitar. Agora, é muito difícil contar essa história e depois ser terminada dessa maneira, né? Eu levei muitas pisas de João, muitas, cantando no Sundamé. Diga agora que eu estou e digo com muito orgulho. É melhor apanhar dele do que chorar com saudade, muitas vezes. Melhor apanhar de João do que chorar com saudade. Eu, Nilo, queria que você me desse aqui um espaço, assim, só para eu dizer, pedir aos cantadores, quem vier para o enterro de João, parece que vai ser amanhã, 4 horas.
Amanhã à tarde.
Quem for cantador, pelo amor de Deus, tragam as violas. Vamos acompanhar João de viola em punho, que era assim que eu sei que ele queria. Então, quem vier para o enterro de João, por favor, tragam as violas para a gente acompanhar aqui.
É, eu estou aqui com. Eu lembro o menino com esse. Menino na rádio, começando, eu lembro esse, o vinil desse.
É verdade,
foi CD. Uhum. Né, e quantas vezes esse vinil rodou aqui no programa Encontro com a Poesia, quantas vezes nós ouvimos.
É verdade.
E o que eu falei antes, que você não tinha chegado, é que Prelúdios Nordestinos é uma das maiores obras-primas de todos os tempos da cantoria, né?
Esse CD realmente, quer dizer, foi gravado em vinil, depois foi passado para CD, realmente é fantástico. E diz um pouco da grandeza da dupla. Tem uma coisa interessante também nessa parceria de mais de 30 anos de João e Sebastião, o quanto a família de um foi
próxima da outra.
Foi próxima da outra e quanto um ajudou a criar a família do outro. Porque realmente era uma parceria espetacular. E nessa questão de Sebastião dizer que apanhou e tal, tem um amigo nosso da Prata, pai de Zé de Cazuza, um poeta, que ele chamava com João Adivinhão. Ele dizia que João adivinhava. E uma certa vez, no aniversário de Manuel Filó, João cantando com Sebastião, e ele deu um mote para a dupla, e Sebastião cantou mais do que João. E ele ficou meio triste por ali, meio apreensivo. Aí quando terminou o baião, ele bateu no ombro de Sebastião e disse, poeta, nesse moto você andou na frente do adivinhão. Aí disse, mas já estava na hora mesmo que você tenha apanhado e sua gota serena. Né? Então Zé era fantástico.
É verdade.
E eu quero dizer que praticamente a gente não tem palavras para dizer. A gente conheceu, sabe, da história do sacrifício, da irmandade que... E João nasceu, viveu e morreu sem ter noção do tamanho dele. João era uma pessoa assim, desligada de tudo. Muitas vezes as pessoas chegavam para mim, mas rapaz, João é orgulhoso. Eu digo, não, é o jeito dele. João, uma vez, tem a maior vontade do povo lá no sítio Macambira de Solano era de assistir uma cantoria de João e Valditeles. e eu arquitetei essa cantoria e houve lá no dia de muita chuva, uma noite de muita chuva, e quando eles começaram a cantoria, teve gente que andou mais de 6 quilômetros de jumento para assistir essa cantoria.
Chuva.
Na chuva. E quando o João abriu a boca para começar a cantoria, aí o camarada soltou uma girândola de foguetões. Aí o João, espera aí, minha gente, estão querendo acabar a cantoria e tal. Tanta era a inocência dele. Quando a gente vinha na estrada, eu disse, João, aquilo era uma forma, era uma manifestação.
De homenagear você.
De homenagear. As pessoas tinham tanta vontade de ouvi-los, que quando esse ato foi concretizado, o povo saudou com a queima de foguetão. Ele disse, mas rapaz, foi mesmo? Eu digo, foi. Isso era 2 horas da manhã, a gente chegava naquele. Ele disse, então faça a volta aí, que eu quero ir lá pedir desculpa. Quer dizer, ele era desse tipo. E foi nessa cantoria onde mais João cantou. Uma estrofe que ele fez muito bonita, ele dizendo que Valdir tinha muita facilidade de agradar mais do que ele, tinha menos tempo de profissão, tinha mais nome do que ele. Saiu um baião se humilhando por ali, e lá na frente disse, terreno ruim não dá fruto, por mais que a gente cultive, no seu céu eu nunca fui, sua estrela eu nunca tive, que o espinho não se hospeda na mansão que a rosa vive. E mais na frente ele diz, faço da minha esperança arma para sobreviver, até desengano eu planto pensando que vai nascer e agou com as próprias lágrimas para a ilusão não morrer.
Aquela Cecília que fez comigo em São Paulo, uma lágrima, porque é minha esposa Bela.
Sal passarem afogados, diga a minha esposa Bela, que eu derramei 2 lágrimas sentindo saudade dela, senti sede e bebi uma e a outra e guardei para ela. Cantando com Sebastião.
É muito grande. João, eu acho que para nós aqui, vou fazer uma. Me arriscar a fazer essa comparação. João era para nós na poesia o que Dom Francisco era na fé. Não é verdade?
Não é verdade. Né, certamente.
Ele tem um carisma.
Pelé foi na bola.
Que Pelé foi na bola.
Essa é a representatividade foi na Fórmula 1.
Essa é a representatividade que a gente tem de João.
Tem os expoentes nas coisas, né? E o que chamava a atenção de João era aquela genialidade dele com aquele grau de instrução escolar que ele tinha. Né? Foi alfabetizado apenas.
Isso.
Entendeu? E em determinadas áreas João cantava com qualquer, eu diria, com qualquer acadêmico, né? E talvez, e olha lá, porque eu não sei de onde vinha aquela genialidade de João, aquela espontaneidade de cantar daquele tanto. É inconfundível.
Essa faixa 3 vocês gravaram, o Nordeste chorou porque perdeu seu maior patrimônio de poesia, vocês gravaram em homenagem...
A Pinto do Monteiro. Nós já estávamos num congresso em Petrolina, quando soubemos da notícia que Pinto morreu, e nós já estávamos com esse projeto. Né, aqui nós já estávamos fazendo as últimas faixas, aí eu criei esse mote e nós fizemos os versos. Aí, isso foi uma homenagem a Pinto do Monteiro, mas eu diria que hoje o maior patrimônio de poesia que nós perdemos foi João.
Vamos ouvir Sebastião e João cantando.
Oh meu Deus!
Todas as musas do Parnaso, chorem todos os poetas ou são gênios. A leitura data dos milênios, que em pauta registram triste caso. É que o tempo pediu o fim do prazo do oráculo do reino da magia, cuja sua imortal sabedoria teve em nosso planeta o apogeu. O Nordeste chorou porque perdeu o seu maior patrimônio de poesia. Esse mágico poeta condoreiro, Severino Lourenço Silva Pinto, teve o tempo dos deuses por recinto, por descanso nordeste brasileiro. A poética cidade de Monteiro foi o berço que deu-lhe a luz um dia, mas o resto do mundo conhecia, porque gênio é sem pátria, o mundo é seu. O Nordeste chorou porque perdeu o seu maior patrimônio de poesia. Foi sem dúvida a mais simples criatura entre todos os sábios do universo. Tinha doce na rima, luz no verso, um fenômeno de brilho com doçura. Mas só ele fazia essa mistura, essa química só ele a possuía. E só um deus entre os deuses fornecia a doçura que tinha o verso seu. O Nordeste chorou porque perdeu o seu maior patrimônio de poesia. Com a queda do rei do nosso trono, perdeu toda a beleza, a flor silvestre, a escola da arte está sem mestre, o país do repente está sem dono.
Sua casa ficou num abandono, na parede uma só fotografia. Por lembrança imortal da cantoria, o seu pino já é peça de museu. O Nordeste chorou porque perdeu o seu maior patrimônio de poesia.
Cariri sem seu filho sofre tanto, os seus fãs choram todos com saudade. Se poeta merece santidade, nosso Nestor talvez se torne um santo. Se o espírito vier de um outro canto, pra dar vida à matéria em que vivia, achará sua carne apenas fria. Se o sepulcro guardou e não comeu, o Nordeste chorou porque perdeu seu maior patrimônio de poesia.
O Nordeste tristonho lembra até da toada que Pinto sofejava, da bengala de pau que ele escorava, da sandália pequena do seu pé, do seu óculos de grau e do boné, de uma Bíblia sagrada quando lia. Tudo que perguntasse ele sabia, só nas aulas de Deus tudo aprendeu. O Nordeste chorou porque perdeu o seu maior patrimônio de poesia.
Raro espécime de todas gerações, grande exemplo de mestre sem diploma, estudado por mais de um idioma na história das civilizações. Príncipe ídolo dos palcos dos sertões, invencível mentor da maestria, ao mundo doava, Deus pedia, e o que a terra negou, o céu lhe deu. O Nordeste chorou porque perdeu o seu maior patrimônio de poesia.
Partiu Pinto pra alta imensidão para ter um encontro com Marino, Doutor Dimas, Chudu e Canhotino, companheiros da mesma profissão. Foi ouvir um poema de Cancão, o poeta devoto de Maria. Nasceu pobre, morreu de mão vazia, mas o reino do céu lhe recebeu. O Nordeste chorou porque perdeu seu maior patrimônio de poesia.
Obviamente, muita gente se manifestando aqui de todas as formas. A Eliete Alves, muito triste com a morte de João. Josita Maria e família, enviando os sentimentos à família. Todos tristes com essa partida. Aparecida Moraes, filha do poeta João Moraes, dizendo que João não teve coragem para ligar. Está muito triste e vai buscar coragem para estar no velório. O Jânio pedindo adió, certamente ele vai fazer essa homenagem, Jânio, ao poeta João, aqui no nosso programa. Pela internet também, o Gilberto Carvalho, vitimado por uma sequência de responsabilidades de Gilberto, desde o mototaxista que o atropelou, passando pela penúria dos estabelecimentos hospitalares aos quais recorreu, tanto no interior quanto na capital, diz ele, que Deus o acolha com bondade. Também aqui, são muitas mensagens chegando, como já era de se esperar. O Arthur Santana também fazendo sua homenagem, dizendo adeus, meu bom amigo, e muito obrigado. Está aqui o Arthur fazendo essa homenagem. Eu vou ter que ir para o intervalo. Na sequência, resolve mais João Dior. Vamos ouvir a última, Sebastião, e a última entrevista, quando João estava falando com o Geraldo Freire, pouco depois da internação no Recife, e nos dava uma grande esperança de que sairia dessa, mas quis Deus que fosse diferente. A gente volta já. Voltamos aqui falando de João, paraibano, dizendo aqui que Antônio Magalhães, Rogério Magalhães e Alessandra, em Serra Talhada, estão emitindo votos de conforto aos familiares do grande João paraibano. Antonieta Alves, só aqueles que têm coragem de caminhar podem viver na certeza de chegar. Falando aqui para Sebastião Dias. Sebastiana está muito triste, quer dizer, a família, que essa dor é de todos. Estamos todos de luta e unidos. Maria José Carvalho também muito triste. Délio dizendo que gostava muito de João, já cantou muito em sua casa. É uma perda, como diz o Délio, irreparável. Também pela internet mais pessoas estão se manifestando. Eu estou aqui com Sebastião Dias, com Diomedes Mariano. Qual foi a última cantoria que vocês, o último encontro de vocês, Sebastião, para cantar?
O último encontro meu com o João foi em Tuparetama, recentemente, mas faz mais de mês, né? Ele estava ultimamente com uma viagem planejada com o Valdir Teles, umas cantorias com o Valdir Teles. Né? Tinha umas cantorias agora, nesse final de ano, Rio Grande do Norte, tinha uma no Ceará, tinha outra em Alagoas, tinha em Recife, Surubim, a gente ia agora para Surubim, eu e ele, nesse final de semana, mas aí não deu, né? A gente vai. Quem ligou também foi Leninha de Tarso, de João Pessoa, sim, né? Mandando um abraço para a família. O poeta Geraldo Amâncio está muito triste lá em Fortaleza, disse que está uma comoção muito grande.
Muitos poetas estarão aqui, obviamente, né?
Com certeza, com certeza. A gente vai aproveitar seu espaço, as redes sociais, convidar os cantadores que venham e, por favor, tragam as violas, porque eu acho que a nossa história foi essa. A viola é a peça mais respeitada no Brasil, principalmente as violas do Pajeú. Quando a gente fala em cantador, o Pajeú está nesse foco de coisa. Então, eu creio que as redes sociais vão transmitir isso. E eu quero que as redes sociais transmitam esse pedido para vir todos com viola, todos os cantadores, trazerem viola para cá, para Afogados.
E a imprensa pernambucana destaca a morte, né, de João Paraibano. Dois fatos hoje, a imprensa pernambucana está destacando essa morte do vice-prefeito de Cumaru, que foi vítima de um atentado na BR-104 em Caruaru, né? O Marcos de Neco, que é do PSD, que é o partido do André de Paula, e a morte de João Paraibano. Aqui no site da Rádio Jornal, morre aos 62 anos poeta João Paraibano após quase um mês de atropelamento por moto. Não resistiu ao agravamento de uma infecção hospitalar bacteriana. O Dr. João Veiga, inclusive, conversava com a gente e dizia que esse tipo de infecção é relativamente normal para pacientes de UTI, só que o problema é que o agravamento do quadro, os outros problemas, acabaram determinando a dificuldade de diagnóstico, tudo aquilo que o Dr. João Veiga falou conosco agora há pouco. Né? Me ligava também a diretora da Rede Globo Nordeste, pedindo contatos da família de João, passei o contato de Edezel e de uma das filhas, uhum, né, porque estava querendo informações de velório. Os noticiários na TV certamente vão tratar disso. E você que viu o João horas antes de ir para Recife, né, consciente, né, Dior?
Foi, Nil. Eu tive com o João, o acidente foi, amanhã vai fazer um mês, isso, dia 3. E eu tive com o João na manhã do dia seguinte, ele no hospital regional aqui. Quando eu soube, fui lá, cheguei lá, ele estava com o rosto, o olho um pouco machucado, muito preto, a voz, exatamente, um hematoma no rosto, um corte no dedo, e mais consciente. O menino do hospital chegou procurando pela documentação dele, ele lembrou-se de nome de CPF, de nome de RG, tudo, e dizendo a mim, não, foi daqui a pouco você transferido para a casa de saúde, para tirar uma tomografia, mas é coisa simples. Inclusive o rapaz que do acidente também, que se envolveu no acidente, estava numa maca, ao lado da maca dele.
Ao lado dele, o menino da moto.
Nil, que a gente se permitir aqui, que era as pessoas ligando de tudo quanto é canto, meu compadre Doda lá em Tavares, mandando o voto de pesar a toda a família. Naldo do Bolo, dizendo que o poeta Edmilson Ferreira mandou dizer que não vai poder comparecer porque está em São Paulo, mas que está solidário com toda a família. Naldo do Bolo, lembrando inclusive das grandes cantorias que foram feitas lá no Recanto, isso, da Matinha por vocês.
Obrigado.
O poeta Genesi Vasconcelos ligou. Poeta Raimundo Borges, inclusive, querendo saber o horário do sepultamento. Eu quero avisar Raimundo que o corpo vai ser velado aqui no Cine de São José, e o sepultamento é amanhã à tarde também aqui em Afogados, não é isso?
Isso, exatamente.
Exatamente.
Mas tem horário previsto para a chegada? Não, ainda não, né?
A informação que foi passada agora há pouco pelo doutor, o fisioterapeuta, o Henrique Ézio, que é ligado à família, ele disse o seguinte, que estão agilizando, as mesmas pessoas que estavam tentando ajudar no tratamento, estão tentando agilizar na liberação do corpo para que ele chegue o mais rapidamente possível, tentar fazer com que ele chegue pelo menos essa tarde, para ter aí um ciclo de 24 horas até o sepultamento amanhã. Uhum. O Cine São José, a gente sabe que ele tem uma, digamos, uma gestão compartilhada. A Fundação Cultural, que é a mesma que gerencia a Rádio Pajeú, cuida do cinema, e a comissão do Cine São José, que tem o Carril de Liga, que tem o Marcos, que cuidam da parte dos filmes e que também cuidam do cinema. Então, obviamente, não poderia ser diferente. Houve um acordo conjunto aí, o cinema está já disponível para tão logo haja a chegada do Curva, ele vai ser velado no Cine São José para receber as homenagens dos amigos. Diga, Diogo.
Ô, Nil, alguém parece que pediu aí que eu fizesse alguma homenagem a ele. Eu quero somente, mais uma vez, reforçar em nome de toda a família, agradecer de coração todos os artistas que estiveram aqui nos atos que nós fizemos, que estiveram em Princesa, o pessoal que se empenhou, o pessoal que contribuiu, de uma forma ou de outra.
Por favor, foi bem lembrado. Avisando o pessoal que a cantoria que tem hoje em Tabira, né, não é mais necessário, né? Até porque a
convenção
não vai deixar. Né? Então pronto, está cancelada a cantoria que ia ter hoje à noite em Praça Pública para João Paraibano. Né? Era uma arrecadação que a gente ia fazer para dar o apoio aí.
Ao invés da cantoria, fazer uma corrente de oração.
Exato,
né?
De oração, vamos para a igreja que João precisa disso agora.
Obrigado. E eu quero lembrar aqui três acontecimentos interessantes. A última vez que eu cantei com o João foi no Festival na Prata. Festival organizado pelo poeta Felizardo Moura, e caiu o mote pra gente, foi nos braços que eu vivi, só um minutinho que eu vou tentar lembrar. O compadre vai falando aí pra ver se eu lembro.
Não, só lembrando, eu cantando com ele já, o pessoal pensando que a gente não cantava, e a gente foi cantar no sítio Maitá de São José do Egito, e lá na casa de Zezinho Moura. E foi lá que eu acho que a nossa dupla foi consolidada mesmo, foi ali, porque vieram os críticos da cantoria. Nós fomos levados para o Manuel Filó, saudoso Manuel Filó, e o saudoso compadre Sebastião Siqueira, beijo. Então levaram de proposta a gente para mostrar aos críticos da cantoria quem era que cantava de improviso já naquela época. Diga aí, meu irmão, já quem cantava de improviso naquela época era Sebastião Dias e João Paraibano, era um congresso em festival de violino em São José, e a gente foi. Aí no outro dia a gente foi cantar lá, e surge mote, porque eles acham que na cantoria o texto é o mote, que é uma expressão, não é sua, é da plateia para você desenvolver, né?
Exato.
Então, um galo cantou, isso era mais ou menos meio-dia, aí um galo cantou. Aí, aproveitaram a deixa do galo, testando a nós de improviso, aí disse assim, canta o galo anunciando o raiado do novo dia. E circulou muito na mídia oral um verso meu, esqueceram o de João, que eu achei uma ingratidão muito grande. Aí eu saí recitando o de João, tinha recitado só o meu. Então, João fez um verso muito grande dizendo assim, o sol surge no nascente, o camponês sai para a roça, a porca gorda se coça nos tijolos do batente, junta mulambo no dentro, faz uma cama e dá cria, sem precisar cirurgia, nem parteiro tocaiando, e canta o galo anunciando o raiado novo dele. Eu não lembro, meu, duas casacas de couro.
O de Sebastião lembro. Essa lua branca se esconde, nasce o sol da cor de ouro, e duas casacas de couro começam a cantar na fronde. Uma canta, outra responde, feito nós na cantoria, só não tem mais poesia porque não cantam rimando. Canta o galo anunciando o raio.
Era esse rojão aí, era esse rojão aí. Quem aguentasse bem, quem não aguentasse, pegasse a viola e fizesse fiapo no louco do mundo.
Pronto, e no Festival da Prata eu lembrei do mote. O mote que caiu pra gente foi nas noites de farra e boemia que vivi meus momentos de ilusão. Foi o último festival que eu cantei com ele, e o mote foi esse, e ele disse, quando o carro de boy era um fusquinha, eu já ia no meu, daqui para o sul. Nunca pude comprar boate azul, mas se a dama da noite já foi minha. No sofá do meu colo sempre tinha uma dona sentada de plantão, uma taça de vinho, um violão, nesse tempo a saudade nem doía. Foi nas noites de farra e boemia que vivi meus momentos de ilusão. E a última estrofe que eu decorei dele foi no festival, no sábado que antecedeu o acidente. Ele cantando em Cajazeiras, no festival do Raimundo Borges, até um festival em homenagem ao saudoso expedito sobrinho. E ele cantando com Raimundo Caetano, e o mote foi o seguinte, o prêmio da salvação pode estar nas mãos da gente. E ele diz, ferida quando magoa, não cria casca nem sara. Entre a coroa e a cara, prefiro mais a coroa. Quem planta a semente boa, colhe uma boa semente. Só cabe Jesus na mente se couber no coração. O prêmio da salvação pode estar nas mãos da gente. E domingo à noite eu estava vendo na internet umas fotos dele, umas estrofes, e eu, no evento que foi feito aqui no Cine São José, eu pedi um mote para Sebastião e Zé Carlos. Quero escutar novamente meu cantador de sertão. E quando foi domingo, eu fiz duas estrofes nesse mesmo mote e postei na rede, né? E eu lembro de uma delas, e eu quero dizer o seguinte, eu disse, vem cantar o canivete, a flor do feijão de corda, a teia que a aranha borda sem revista e sem maquete. Você lá na lanchonete, eu lá por trás do balcão, de Tadeu para o Borbão, algumas braças somente. Não verei mais novamente, meu cantador do sertão. Todo dia, aquele recanto ali em Tadeu era sagrado. Quer dizer, Tadeu e Flávia estão tão abalados como se fosse uma pessoa de dentro de casa. Entendeu? Porque todos os dias era como hoje, onde estava viajando, ou essa hora ele estava por ali. 10h30 ele estava ali tomando um cafezinho, batendo papo com um com o outro, dizendo, vou ali na rádio, vou lá na rádio. Mas é isso mesmo, poeta. Fique com Deus. Essa hora você já está com Dona Elisa e com seu Zacarias. E a gente está aqui tocando o barco.
É, Marcel, a Michelle está tentando falar com... Nós temos os grandes artistas nossos, né? Os que utilizam nomes como Marcel Mello, como Santana, que são também grandes compositores. Marcel dispensa comentários. Sempre renderam homenagens a João Paraibano. Né? E, por exemplo, o Marcel, acho que está viajando, que não estava sabendo da morte de João, e a produção está dizendo a ele agora, a Marcel Mello, que deve estar rodando por aí, não estava sabendo da morte do nosso João. Né? Mas Sebastião estava lembrando de mais alguma coisa, Sebastião?
Diga. É, eu cantando com ele lá nos Grossos, um dia desse, e deu uma chuvada, e a gente começou a falar em chuva e seca, essas coisas assim, aí... Eu disse assim, quando o inverno começa, o sertão vai melhorando, o rio lava a areia, o pasto vai aumentando e com o mês tem vaca velha com o lombo alumiando. Aí ele disse assim, vê se a serra cachimbando, a cachoeira transborda, nateia a aranha borda.
O Xexéu canta um poema.
O Xexéu canta um poema, a passarada se acorda e Deus coloca um batom roxo na flor do feijão de corda, meu Paraíba.
É, o Marcel estava, o problema, o Marcel tava no, fez o show, né? E acordou agora há pouco, esses artistas não têm hora para dormir, verdade, nem para acordar. E o Marcel acabou sendo impactado pela notícia, pela produção. A Michelle informou a ele, né, dessa...
É um impacto muito grande, é muito dor, é muita coisa.
Vamos ouvir nosso amigo Marcel, semana passada, há pouco dia a gente ouviu Santana, né?
Exatamente.
Marcel, rapaz, lhe demos essa notícia ruim, você aí em Recife acordou há pouco, a produção estava me informando, eu estou aqui com Diomedes Mariano, com Sebastião Dias e a gente chorando a morte de João, e você que era um dos maiores admiradores desse gênio, né?
Rapaz, eu tô surpreso, porque ele estava programando uma festa para ele aqui na sala de Pitbull, a gente começou a fazer essa semana, e a gente estava tudo certo para fazer essa torre para ajudar ele aí. Então vai ter que fazer tudo de agora, seguinte. E aí quando eu estou expressando notícia, né? Se nós perdemos um dos maiores poetas da poesia popular, mesmo que não era.
Sem dúvida. Marcel, você, qual foi seu... você aproveitava muito os versos de João na sua obra, né? No seu trabalho.
Há pouco tempo, então tem um capítulo que eu falo muito dele, assim.
Uhum.
Quase dedicado a ele nesse livro, que é a Poeira Estrada. Mas, rapaz, ele me pegou de surpresa essa notícia.
Uhum, sem dúvida, poeta. Pegou a todos nós, amigo. É, a gente vai conversando com você e conversando mais a respeito de João. E agora, vocês que são também representantes da nossa cultura, têm essa missão de levar à frente a obra de João, porque tem muita coisa que vocês guardaram aí de ó, nem se fala, e para a gente continuar imortalizando essa obra dele, para que ele permaneça vivo entre nós. Tá bom, poeta? Um abraço, Marcel.
Um abraço, grande.
Tá aí, Marcel Mello falando conosco, o Santana estava ligando, enquanto o Marcel estava falando. É, o que vem por aí, Dio, em relação a obras, que já tem muita coisa sendo ensaiada por você, Alexandre, para homenageá-lo, né?
Rapaz,
não só, porque independente desse acidente, já vinha se trabalhando isso.
Já,
porque,
já.
Como se sabe que João é um poeta que, não, por essa simplicidade, não se preocupava muito com o registro da sua obra, né?
Exatamente. Inclusive, Alexandre Moraes tem um... estava para concluir um livro sobre João Paraibano, e a intenção era que esse livro tivesse ficado pronto o ano passado para ser lançado justamente naquele evento que ele faz no dia de Natal, aqui é isso. O Pajéu em Poesia. Então, o evento, o livro seria lançado na oportunidade. Mas, por motivos extras não foi possível ficar pronto. Mas eu acredito que esse livro já esteja praticamente quase concluído, porque Alexandre já tinha coletado um vasto material. Dr. Henrique me procurou esses dias também, me disse da intenção de também publicar um trabalho, um livro de João, porque certamente o povo vai querer, vai cobrar depois, e a gente tem um vasto material dele. Temos uns amigos em Ouro Velho, na Prata, em Tabira mesmo, nossa amiga Ari, tem um vasto material de João Paraibano, e a gente depois vai se reunir aí, vai juntar tudo isso para ver se a gente bota e faz edita um livro, porque a obra de João não pode morrer com ele, tem que ficar para a gente e para as futuras gerações que virão.
Sem dúvida alguma. Bom, eu tô na reta final, será que a gente pode ouvir? A gente pode ouvir ele. Eu vou fechar aqui ouvindo Santana, né, que também é um grande, assim como Marcinho, um grande admirador da obra de João, né, Santana? E eu estava dizendo aqui, poeta, estou aqui com o Diomedes Mariano e com o João, e com o Sebastião Dias, chorando a dor da ausência de João Paraibano, essa luta toda que se fez, mas infelizmente a gente perde esse patrimônio da nossa cultura, né, Santana?
É verdade, eu quero desejar para todos que ouviram, embora o dia seja cinzento, ou muito cinzento, abraçar os meus queridos amigos Sebastião e Diomedes.
Obrigado, pai.
E dizer para eles que a responsabilidade deles agora é muito maior, porque é aquela coisa do legado que João deixou, e como todos nós sabemos, ele não decorava nem escrevia o que dizia. Então é muito importante neste momento todo mundo se reunir e começar a tirar da oralidade as pérolas que ele andou falando, que ele andou cantando por aí, em todo esse Brasil. É um catálogo que foi possível para se fazer um contempo, uma obra, para que ele. Porque ele já está antecipado. Agora precisa que a coisa fique material, para não se perder na oralidade. Você vê como são as coisas. João era tão grande, que até poeta medíocre feito eu. Fez uma cestilha que eu tenho certeza que se ele tivesse ouvido essa cestilha que eu fiz, ele aprovaria. Eu disse: Parque Eduardo Campos, Nato, Menestrel, deixando na nossa boca a Deus com gosto de céu e o azul dos olhos seus uniu-se ao azul do céu. Justamente inspirado naquele verso que ele fez para Ulisses Guimarães. Foi Ulisses Guimarães, um grande parlamentar, morreu na Praia do Sonho sem direito de sonhar. E o azul dos olhos seus uniu-se ao azul do mar. Então, você vê como o João era generoso nessa proposta poética, a ponto de sensibilizar muita gente. E cada vez mais a gente vê que Pernambuco está sofrendo muito nesses últimos tempos. Sofrendo bastante, perdendo peças que não têm reposição. E Deus, se Deus chamou ele tão cedo, eu acho que é porque Deus estava precisando de muita poesia no céu e boa qualidade.
Sem dúvida, Santana, eu quero agradecer a sua participação e em nome do povo do Pajeú, agradecer também seu desprendimento de fazer o que era possível dentro das suas possibilidades para acompanhar João Paraibano. Inclusive, o Santana que inclusive está ajudando, está se deslocando para ver essa questão da liberação do corpo, de modo que eu lhe agradeço, Santana, em nome do povo do Pajeú, nosso agradecimento também, e vamos manter viva a obra de João. Muito obrigado, poeta.
Eu que agradeço a oportunidade de falar para vocês, para o povo do Pajeú, que está órfão, né? Nós estamos todos órfãos, a cultura popular está órfã, mas o legado que nos deixou é imensurável. Aí, Sebastião e como é que me deixa mentir? E Sebastião teve passagens históricas com João.
É verdade, pô.
Sebastião foi tocado, eu acho que pelo dedo de Deus, assim, para dizer, você vai estar perto de João neste momento para que João faça. Porque eu acho que havia uma grande parceria.
É verdade, pô.
Sebastião instigou João e João rendeu. Se Diomedes instigou João e João rendeu. Então isso é muito importante, porque através dessa parceria saíram pérolas tão belas como as que aí existem, que a gente sabe que fica dizendo e passando na oralidade. Mas isso precisa ficar materializado, de juntar todo mundo e fazer a obra, a biografia de João Paraibano.
Sem dúvida. Um abraço para Santana, o cantador, recebendo aqui um abraço também de Dioy, de Sebastião, mandando um abraço para você. Agradecer a Santana pela generosidade e por tudo que fez. É hora da gente encerrar o programa, mas as homenagens vão continuar na Rádio Pajeú, essa rádio que foi a casa de João, né, por tanto tempo. Paulo Manu está dizendo que está solidário aqui com a dor dos familiares também, trazendo sua mensagem. E as homenagens vão continuar durante toda a nossa programação. Dioy, eu quero agradecer, né, por sua generosidade. Esse agradecimento ele se estende não apenas a esse momento de agora, mas à vida que você dedicou a registrar a vida de João. Acho que o carinho que você sempre teve por ele e a forma, muitas vezes direcionando até o andar de João, não o andar poético, mas os caminhos dele, de modo que é momento agora para a gente celebrar o que foi a vida dele, né, o que foi a obra dele, e manter essa obra preservada, porque a gente vai falar, as próximas gerações, os que vão nos suceder daqui a 100 anos, vão falar de João Paraibano, de modo que eu lhe agradeço mais uma vez.
Certamente, Nil, eu quero agradecer a você, quero agradecer mais uma vez a Rádio Pajeú pelo apoio que deu, que sempre dá, em você, através do blog, e se engajou tanto, né, nessa luta. E todos aqueles que contribuíram, nós queremos agradecer mais uma vez e dizer que vamos voltar aqui depois para recitar versos de João Paraibano, se Deus quiser. Deus há de encontrar uma maneira de confortar toda a família, e eu quero me despedir dizendo o seguinte: meu poeta e meu compadre, foi triste vê-lo partir. Antes que chegue o meu dia, eu vou tentar resistir, embora contra a vontade, mascando o pão da saudade. Não sei se posso engolir. Um abraço.
Sebastião, obrigado.
Eu é que agradeço, Nil, e tenho certeza que João vai ouvir uns prelúdios diferentes dos nossos aí, e que a gente vai encontrar força para ir. A gente vai encontrar força para ir, ele vai com certeza ter o seu reconhecimento como artista, como homem, como ser humano. E eu só queria dizer assim: eu estou me sentindo um boi perdido no tabuleiro, beijando um arado velho debaixo de um juazeiro, passando a língua na canga, lembrando do companheiro. Um abraço, Pajeú, amanhã, na hora do enterro de João, todo mundo com viola aqui. Obrigado, até outra vez.
Obrigado, João. 11:17.